Já vamos ouvir as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a resposta ao impacto económico da guerra. Para já, os números da inflação na OCDE, que atingiram um valor máximo desde 1988. A subida dos preços em março foi de 8,8%, mais um ponto percentual do que no mês anterior. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico refere, em comunicado, que para esta evolução da inflação contribuiu a subida de preços na energia. Marcelo Rebelo de Sousa defende uma cooperação entre as economias de Portugal, Espanha e Itália para superar os efeitos da guerra na Ucrânia, num período marcado por níveis de inflação elevados. O Presidente da República diz que é necessário limitar estes impactos no orçamento das famílias.
Então hoje esteve a ser ponderado uma nova série de sanções relativamente à Federação Russa e a guerra é uma preocupação e os efeitos da guerra são uma preocupação, inflação, o custo na vida das pessoas, a recuperação das economias e a colaboração que tem de haver entre várias economias e aqui são três economias que têm muito a ver umas com as outras.
E essas três economias estão alinhadas nesses desígnios?
Estamos a alinhar, a Espanha e Portugal estão muito alinhadas, Itália e Portugal agora mais do que nunca, e Itália e Espanha também.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa há momentos em Braga, à entrada para a reunião da COTEC, a Associação Empresarial para a Inovação, que vai contar com a presença e com intervenções dos presidentes da República de Portugal e Itália e também do Rei de Espanha. Se for gás russo, não queremos. A Presidente da Comissão Europeia defende um embargo total aos produtos petrolíferos de origem russa até ao final do ano. Ursula von der Leyen explicou esta manhã aos eurodeputados em Estrasburgo que o objetivo é parar de financiar a máquina de guerra de Moscovo.
Assim, maximizamos a pressão sobre a Rússia e, ao mesmo tempo, e isto é importante, minimizamos os danos colaterais para nós e para os nossos parceiros em todo o mundo, porque para ajudar a Ucrânia, a nossa economia precisa de permanecer forte.
Em Estrasburgo, a Presidente da Comissão Europeia também anunciou a proposta de retirar o principal banco russo do sistema de comunicação financeira SWIFT. Garantiu ainda que os autores das alegadas atrocidades cometidas na Ucrânia vão pagar por estes crimes. Ursula von der Leyen, que hoje propôs o fim das importações de petróleo russo até ao final do ano. A Hungria já reagiu para afirmar, Joana Carvalho Reis, que a segurança energética do país não pode ficar em causa.
Falta um plano. O governo húngaro considera que o embargo ao petróleo russo não fornece garantias ao país. A Hungria quer um período de transição que assegure que não ficará sem abastecimento. Já ontem, o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros anunciava que o país não iria aprovar qualquer sanção que torne impossível o transporte de gás natural ou de petróleo da Rússia para a Hungria. Nesta altura, avisava, é fisicamente impossível para a economia nacional funcionar sem esse abastecimento. O ministro da Economia eslovaco dizia o mesmo. A Eslováquia está quase totalmente dependente da Rússia quanto ao petróleo. Entretanto, fonte da Comissão Europeia avançou à agência Reuters que estes dois países devem poder gozar de um período de exceção. Esta fonte explica que está previsto que Hungria e Eslováquia possam continuar a comprar petróleo russo até ao final de 2023, ao contrário do resto dos Estados-membros, que têm como limite o final deste ano. A Alemanha considera que este período de transição é suficiente. O governo alemão está pronto para apoiar estas sanções, mas o ministro da Economia admite que possam existir perturbações no abastecimento do país. Do lado da Rússia, também vão chegando reações. O porta-voz do Kremlin lembra que o país tem estado a avaliar diferentes opções. Dmitry Peskov não especifica, mas no mês passado o presidente Vladimir Putin defendia que é preciso diversificar mercados e apostar na Ásia. Já o primeiro vice-presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara Alta do Parlamento Russo considera que mesmo com um embargo, a Europa vai continuar a comprar petróleo da Rússia através de outros países.
As reações a esta proposta apresentada hoje publicamente pela Comissão Europeia para proibir a importação de petróleo de proveniência russa até ao final deste ano. Em Mariupol, as autoridades estimam que estejam ainda cerca de 100 mil pessoas. A cidade está quase totalmente destruída, mas continuam a ouvir-se bombas e tiros. A Cruz Vermelha diz que não há água nem comida. Em Mariupol, a reportagem da BBC ouviu uma mulher, Tatiana, que vai ficando entre os escombros da cidade, simplesmente, Alexandra Sofia Costa, por não ter para onde ir.
Tatiana vive em Mariupol, uma cidade completamente devastada. Está sentada num banco de jardim, por trás, o prédio onde vivia, totalmente destruído. À reportagem da BBC, ela diz que não tem para onde ir. Teria saído com muito prazer de Mariupol se tivesse para onde ir, mas não tem. Para onde vou? Pergunta. Tatiana diz que acorda de manhã e chora, deita-se à noite a chorar. Não faz ideia para onde ir. Diz que não está sozinha, está tudo destruído, tudo partido, mas ainda há pessoas na cidade, pessoas com crianças pequenas. A meio da entrevista à BBC, há uma explosão e Tatiana diz: claro que tenho medo. Diz que não sabe como vai ser o próximo inverno, porque não tem teto, não tem janelas. Diz que é tudo muito complicado.
Retrato de uma mulher desesperada numa cidade devastada pela guerra, Mariupol, que hoje seria feita uma nova tentativa para a retirada de civis. Para além de todas as outras consequências, a guerra na Ucrânia está também a ter um forte impacto na saúde mental dos ucranianos. É o alerta deixado esta manhã pela Organização Mundial de Saúde. O responsável da OMS, Jarno Abits, diz que é essencial dar resposta às necessidades emocionais da população.
As necessidades ligadas à saúde mental são imensas. Temos de olhar para o presente, mas eu acho que elas vieram para ficar, para as próximas duas ou três gerações. Temos de definir os serviços, assegurar que eles chegam às pessoas. Vamos precisar de uma abordagem integrada que utilize a inovação e as telecomunicações. Mas à medida que a guerra continua, é importante perceber que nem sempre podemos confiar nelas. E é por isso que temos de ver quem pode estar junto das pessoas. Temos de ser coordenados. Temos de garantir que toda a ajuda é coerente para ajudar os ucranianos. O trabalho que temos pela frente é tremendo.
Alertas da OMS sobre os efeitos na saúde mental dos ucranianos e de todos os que estão a ser afetados de forma mais direta pela guerra no leste da Europa. Os níveis de fome no mundo bateram recordes durante o ano passado. Quase 200 milhões de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar aguda e a precisar de assistência urgente. É a mais recente estimativa do relatório da Rede Global contra as Crises Alimentares, um documento, Cláudia Guerra Rodrigues, que foi divulgado esta manhã.
Os países onde a situação é mais grave são a Etiópia, o Sudão do Sul, o Iémen e Madagascar, que contabilizam 570 mil pessoas com fome severa. O cenário não melhora para o próximo ano. O relatório traça expectativas que a fome se agrave mais ainda com a guerra na Ucrânia por causa das consequências do conflito no preço dos alimentos, na energia e nos fertilizantes. Desde 2016, o número de pessoas com fome aumentou 80%. Espera-se ainda que o cenário desta crise alimentar se deteriore mais este ano em relação a 2021. O relatório conclui ainda que a desnutrição permaneceu em níveis críticos em países afetados pelas crises alimentares, levando a uma alta prevalência de doenças infantis devido ao acesso precário ao saneamento, à água potável e aos cuidados de saúde. Os dados dão conta que em 2021 mais de 5 milhões de crianças estavam em risco de vida por causa da fome.
A fome que não só continua a ser um problema no planeta, como ainda se agravou durante o ano passado. 10% das estações de metro em Pequim foram encerradas. O objetivo é combater a propagação da Covid-19. Deixam de funcionar cerca de 40 estações do metropolitano, quase todas no centro da capital chinesa. Pequim está em alerta máximo. A China mantém uma política de tolerância zero ao novo coronavírus, o que implica o fecho de ginásios, a suspensão das aulas presenciais para os alunos. Também os bares e restaurantes só podem fazer entregas ao domicílio. É preciso implementar mudanças no acesso dos utentes aos serviços de urgência dos hospitais. O responsável das urgências do São João no Porto defende que os utentes só deveriam poder deslocar-se a este serviço depois de uma referenciação prévia. O especialista considera que isto evitaria, Isabel Cunha, as sobrecargas provocadas pela afluência de doentes considerados não urgentes.
Abrir as portas dos serviços de urgência só para doentes referenciados é o caminho a seguir, defende Nelson Pereira. A reforma deve garantir que os utentes só possam deslocar-se à urgência depois de serem encaminhados pelo SNS 24 ou pelos centros de saúde.
A ida a um serviço de urgência só deve ser feito mediante uma referenciação de um desses sistemas. Não é um sistema utópico, ele existe nos países nórdicos, funciona bem. Efetivamente, as pessoas devem ser progressivamente educadas num sistema em que ou têm uma emergência, ligam 112 e o INEM os leva ao hospital, ou têm uma situação sobre a qual têm dúvidas, ligam para o SNS 24 e essa dúvida é retirada. E se houver uma necessidade de encaminhamento para o hospital, inclusive de urgência, o INEM será ativado. Nos cuidados de saúde primários, a mesma coisa.
Nelson Pereira considera insustentável o elevado afluxo às urgências. Em 2019, 64% da população portuguesa foi a uma urgência hospitalar. Muitos doentes, poucos médicos. O diretor do Serviço de Urgência do Hospital de São João defende que o problema só se resolve com a criação da especialidade de Medicina de Urgência.
Não havendo uma carreira específica na área da Medicina de Urgência, do trabalho nos serviços de urgência, a estes médicos fica vedada, de alguma maneira, a progressão nessa mesma carreira. Enquanto não houver, efetivamente, uma especialidade, uma carreira, uma organização, nós estaremos sempre com estes modelos mancos.
Nelson Pereira deu o exemplo da equipa exclusiva para o serviço de urgência que foi criada no São João em 2003. Começou com 40 médicos, restam 14, com uma média de idade acima dos 50 anos.
Propostas para melhorar a capacidade de resposta das urgências hospitalares em Portugal. Foi adiado o início das alegações finais no julgamento de Pedrógão Grande. Estava previsto para esta manhã. No entanto, um dos juízes do coletivo do Tribunal de Leiria testou positivo à Covid-19. As sessões ficam adiadas até serem conhecidos os resultados do teste de confirmação ao novo coronavírus. Em causa neste julgamento estão, por exemplo, crimes de homicídio por negligência depois dos incêndios em Pedrógão que provocaram a morte a mais de 60 pessoas.